Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. Os ecossistemas tropicais são os mais ricos em termos de biodiversidade. Menos de 40 países reúnem 80% da fauna e da flora mundial. A grande incidência solar, a temperatura regular e o ambiente úmido são alguns dos fatores que explicam a elevada produtividade biológica destes locais. Esta semana, conversamos com Miguel Bastos Araújo, docente na Universidade de Évora e investigador no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid. Há anos que estuda estes ecossistemas e procura prever a reação da biodiversidade tropical às alterações climáticas. Para isso, utiliza modelos coletivos em vez de modelos individuais. Vai haver extinções? As espécies vão se deslocar? Os habitats vão desaparecer? Estas são algumas das questões respondidas neste episódio.
Como é que nós podemos descrever o que é um ecossistema tropical e onde é que eles estão presentes no planeta, em que zonas?
Então, os ecossistemas tropicais estão localizados em redor, tanto na parte sul ou na parte norte, do Equador. Temos os climas equatoriais, onde chove durante todo o ano, e depois temos uma região tropical sazonal, onde existe sazonalidade na precipitação. São os ecossistemas mais ricos em biodiversidade no planeta, é onde se encontram uma percentagem enorme da biodiversidade mundial, tanto nesta linha como depois nas áreas de montanha que estão em redor também. As áreas de montanhas tropicais são os ecossistemas terrestres mais ricos do planeta e que estão muito ameaçados, estão no topo das grandes ameaças. Não é? Nós fomos ver as ameaças à biodiversidade, temos 5 grandes ameaças. Temos, por um lado, as transformações do uso de solo, por outro lado, a sobreexploração de recursos biológicos, portanto, a caça, a pesca. Temos as espécies invasoras, portanto, invasões biológicas que causam danos locais na fauna e na flora nativas. Temos poluição e depois temos alterações climáticas. Em termos globais, se formos analisar essas ameaças de uma maneira, digamos, global, vemos que, grosso modo, as alterações do uso de solo são a maior ameaça à biodiversidade, portanto estamos a falar de transformação, por exemplo, de florestas tropicais em áreas agrícolas ou florestais. E depois as outras ameaças são mais ou menos fortes consoante o sítio onde se está. Por exemplo, em África, a sobreexploração é muito grave, caça, sobre pesca, porque ainda há uma relação muito forte entre as populações locais e os recursos naturais locais. Não é? Portanto, a globalização ainda não chegou com tanta força a estes territórios, portanto, aumentando a população, há uma sobreexploração. As alterações climáticas, digamos, entre 1970 e 2012, que foi quando foi feita esta análise, contam, regra geral, cerca de 5% dos impactos a nível da biodiversidade, sendo que na América Latina e nas Caraíbas esse valor sobe de 5% para 12%. Nas próximas décadas, nós vamos ver as alterações climáticas a ter um impacto progressivamente maior, porque nós estamos, de facto, já numa fase, quer dizer, 2023 e 2024 já está a começar, como estando já com temperatura recorde, portanto, dá a ideia que estamos já, de facto, a entrar numa fase onde passamos o tipping point, não é? Passando o tipping point e estamos numa mudança de fase, de clima, e vamos, muito provavelmente, constatar que as alterações climáticas sobem no ranking das ameaças. Não só porque as alterações climáticas provocam efeitos diretos sobre a biodiversidade, e relembro, por exemplo, o efeito das ondas de calor que foi detectado na Índia, onde se viram cair aves do céu mortas com exaustão por calor, não é? Mas também essas alterações climáticas interagem com todos os outros fatores, interagem com as espécies invasoras, não é? Há espécies que são forçadas a sair dos seus locais, a migrar para outros locais, portanto, criando problemas noutras comunidades, noutros sítios. Temos alterações do solo que são provocadas, por exemplo, por efeitos de desertificação, efeitos de aumento de frequência de furacões, por exemplo, que também alteram bastante a paisagem. Portanto, essas alterações climáticas têm um efeito direto sobre a biodiversidade e têm efeitos indiretos através das interações com as outras ameaças. Portanto, nós esperamos, de facto, uma intensificação destas ameaças, que não vai ser igual em todo o planeta. As alterações climáticas é um conceito, nós costumamos associar alterações climáticas a aumento o CO2, aumenta a alteração climática, mas o clima é um conceito multidimensional. O clima não é uma coisa que nós podemos medir como uma variável, não é? Temos temperatura, temos precipitação, umidade, vento, e depois temos, por exemplo, temos efeitos de eventos extremos de temperatura, aumentos de frequência de eventos, aumentos de duração dos eventos, e aumento de intensidade desses eventos. Portanto, são muitas dimensões que têm que ser estudadas. E nós sabemos, por exemplo, que a nível global a região dos polos vai ser onde a alteração será maior em termos de disponibilidade de habitat. As zonas polares, as zonas geladas vão desaparecer progressivamente ao longo deste século. Portanto, as espécies, os elementos de biodiversidade que dependem desses ambientes vão ver o seu habitat desaparecer e vão ter que se adaptar ou migrar ou extinguir-se. E depois temos, por exemplo, nas regiões tropicais, onde não há uma redução da área tropical tão grande como existe nos polos, em que praticamente desaparecem, o que vai haver nos climas tropicais são aumentos de eventos extremos, portanto, secas, furacões, chuvas torrenciais, vai haver um aumento de anomalia, portanto, alterações locais muito grandes de temperatura e precipitação, e vai haver uma coisa que ainda não está completamente tipificada, que é o aparecimento de novos climas. Portanto, combinações de temperatura, de precipitação, de vento, que não existem no planeta atualmente. Podem ter existido no passado, mas não existem atualmente. Portanto, nós não conseguimos avaliar corretamente quais são os impactos dessas alterações, por não termos pontos de comparação. Mas, enfim, podem ser climas mais quentes, com mais umidade, com mais precipitação, por exemplo, ou o contrário, mais secos, portanto, gerando combinações que são novas. E isso vai gerar, obviamente, alterações muito grandes. Portanto, os trópicos são, porventura, a par dos polos. Os polos têm, de facto, o desaparecimento do polo, portanto, enfim, comunidades que vão desaparecer. Mas também, em termos de biodiversidade, há muito menos espécies dependentes das regiões polares do que há dependentes das regiões tropicais. Portanto, a região tropical até pode ser que aumente em área, porque há regiões que não são tropicais hoje e que poderão vir a tropicalizar-se, mas a região dos trópicos, que é o grande reservatório de biodiversidade do planeta, vai alterar-se de uma maneira muito profunda e de uma maneira que nós nem sempre vamos conseguir compreender de uma maneira antecipada.
Vai ter impactos bastante negativos porque a região dos trópicos acaba por ter funções para todos os ecossistemas bastante importantes, certo? Ou seja, que funções são essas que acontecem essencialmente nos ecossistemas tropicais?
Não, os ecossistemas tropicais são o grande reservatório de biodiversidade do planeta. Nós, quando começámos, enfim, os europeus começaram a viajar pelo mundo, o primeiro choque que tiveram foi chegaram às regiões tropicais e viam uma fauna e uma flora completamente diferente da que tinham cá, muito mais rica, uma diversidade muito maior, muito mais cores, sons muito mais vibrantes e, portanto, o exotismo dessa fauna e dessa flora e a riqueza dessa fauna e dessa flora, depois que foi descrita e, em certo modo, trazida de volta à Europa para mostrar nos fóruns da área de geografia da época. Portanto, um deslumbre muito grande com esses elementos de biodiversidade, não é? Portanto, quer dizer, são de facto o reservatório da vida e foram durante a evolução deste planeta, porque nós com alterações climáticas do passado tivemos, geralmente os trópicos tiveram poucas oscilações de temperatura. Podem subir um bocadinho mais 2 graus acima, mais 3 graus abaixo, mas mantêm-se com temperaturas mais ou menos constantes. Nos polos temos alterações de temperaturas que podem ser de 70 graus. Portanto, houve, digamos, oscilações assim, não é? Sendo bastante estável no centro e muito instável na periferia. Portanto, os trópicos acabaram por se tornar uma espécie de museus de biodiversidade, porque as extinções foram menores, e também grandes polos de radiação de novas espécies que foram surgindo, porque ao não se extinguirem, dava-se oportunidades também de criarem novas espécies. Não é? Os trópicos desempenharam uma espécie de grande reservatório de biodiversidade, tanto reservatório de espécies que não se extinguem como de espécies que se geram. Depois, nós temos, de facto, eu digo que as alterações de temperatura não foram muito grandes, mas houve alterações de precipitação. Portanto, aquilo que nós hoje conhecemos como a floresta tropical, em períodos onde o clima era mais seco, em que os trópicos secaram, e nós estamos num processo neste momento descrito de aridificação dos trópicos e de savanização dos trópicos, está descrito, por exemplo, no Brasil, a floresta tropical não desaparece por completo, ela fica retida nas zonas úmidas, à volta dos rios, como se fosse uma espécie de galeria ripícola. Essas galerias ripícolas são uma espécie de reservatórios, de refúgios de biodiversidade em climas secos, em climas de savanização, e quando volta a chover mais e quando a floresta tem capacidade de se voltar a expandir, as espécies ocupam o resto do território. Portanto, de facto, os trópicos são um local muito interessante para nós estudarmos a biodiversidade e são essenciais para, como reservatório da biodiversidade global. Portanto, havendo um grande desastre em termos de extinções, de afetação da biodiversidade tropical, é a biodiversidade planetária que está em causa.
Também por serem áreas florestais bastante tensas, isso ajuda imenso para a questão da própria qualidade do ar e da retenção de carbono, correto? Esses também são serviços do ecossistema que são desempenhados, se calhar com maior preponderância, na região dos trópicos.
Sim, quer dizer, não são as únicas áreas do planeta que têm uma função importante para a regulação do clima, mas claramente as florestas tropicais são reservatórios de carbono muito grandes, não é? Portanto, o carbono, nós temos carbono um bocadinho disperso a nível planetário, temos na atmosfera, onde, enfim, não temos muito interesse em que aumente muito a concentração, não é? Temos reservatórios no subsolo, que é aquele que estamos a utilizar como, enfim, como combustível fóssil. Temos carbono no solo, matéria orgânica que está acumulada no solo, e depois temos carbono na biosfera, portanto, em, digamos, nos organismos vivos. E temos, de facto, são concentrações muito elevadas. Se nós, por algum motivo, tivéssemos uma migração em massa desse carbono que está retido na biosfera para a atmosfera, teríamos um desequilíbrio bastante acentuado do clima internacional. Temos também grandes reservatórios, eu estou a falar de biosfera, mas não é só no ambiente terrestre, temos também no mar. E o reservatório marinho de carbono, a nível global, é ainda maior que o reservatório terrestre. Portanto, temos grandes quantidades de carbono que são retidas nos oceanos. Portanto, este é um equilíbrio, e este equilíbrio é um equilíbrio, de certo modo, instável, porque os ecossistemas, há um momento onde são mais, captam mais carbono do que aquele que emitem, e há momentos onde isso pode inverter. Há estudos, por exemplo, na floresta amazónica, onde dizem que num contexto de savanização há uma alteração deste ciclo virtuoso em que a floresta capta mais do que emite, para o contrário, porque emite mais do que capta. Portanto, são questões muito complexas, às vezes contraintuitivas, que requerem de facto uma abordagem científica bastante rigorosa para nós podermos compreender os balanços entre aquilo que em inglês se chama o source e o sink, não é? Em que medida que os ecossistemas naturais e as florestas emitem mais do que absorvem.
E há pouco também falou bastante que várias das ameaças que este ecossistema acaba por enfrentar é muito por ação humana. Quais é que deviam ser as linhas orientadoras na conservação dos ecossistemas tropicais?
A maior parte dos países que detêm a maior parte da biodiversidade têm uma situação política frágil. Têm também uma situação económica frágil. Apesar de serem grandes reservatórios de biodiversidade, essa biodiversidade não tem uma tradução direta nas contas, nas finanças públicas. E, portanto, o incentivo para destruir aqueles recursos naturais, para os substituir por atividades que gerem mais dinheiro, é muito grande. Se houvesse um concerto de nações, se houvesse uma organização internacional, assim, umas Nações Unidas, com mais capacidade de exercício de política, poderia haver mecanismos de transferência financeiros dos países, digamos, mais industrializados para os países menos industrializados, no sentido de compensar pela industrialização que eles não iriam desenvolver para proteger aqueles bens públicos que são bens de todos nós. Mas, quer dizer, nós ainda não estamos lá.
Mas do ponto de vista ambiental, o que é que era urgente ser feito ou idealmente seria feito para conservar estas áreas?
Houve a COP15, chegou-se à conclusão, enfim, desenvolveu-se três cenários. Um cenário chamado business as usual, portanto, o cenário vamos continuar a fazer o que estamos a fazer, e que desde os anos 70 do século passado tem levado uma perda inexorável de biodiversidade no mar, na terra e nos sistemas de água doce. Inexorável, portanto, se continuarmos a fazer o que estamos a fazer, vamos chegar ao final do século com um planeta bastante depauperado de biodiversidade. Um cenário número 2, onde, enfim, a economia continua a funcionar como tem funcionado, mas há um reforço das políticas de conservação de biodiversidade, aumento de áreas protegidas, não é? Agora a meta até 2030 é chegar aos 30%, possivelmente é uma meta que se irá aumentar, porque eu ainda sou do tempo em que a meta era 10%. E isto não é fácil. Nós temos muitas áreas protegidas no papel, mas que depois não têm uma tradução direta em termos de eficácia de gestão de conservação, não é? Portanto, este cenário 2, em todo o caso, é um cenário que, se funcionasse, levaria a um aligerar da pressão sobre a biodiversidade global, não necessariamente a uma recuperação, mas pelo menos a uma perda, a uma redução da trajetória de degradação de biodiversidade. E depois temos o cenário desejável, que é um cenário onde, além de fazermos mais política de conservação, de aumentarmos as áreas protegidas, fazermos restauro ecológico, melhor gestão, etc., temos uma convergência de políticas no sentido da sustentabilidade, onde a agricultura deixa de ser um problema, passa a ser também parte da solução. Temos uma agricultura que contribua para fazer solo, para regularizar o ciclo hidrológico, para criar biodiversidade local na paisagem, para reter uma floresta mais amiga do ambiente, com técnicas de exploração mais equilibradas, no sentido de criar também ecossistemas mais complexos, política de transportes mais equilibrada, etc. Não é? Portanto, onde todos os setores extrativos e todos os setores que têm uma incidência forte no território tenham preocupações de conservação e de respeito pelo ambiente natural. E nesse cenário, podemos chamar esse o cenário A, é um cenário que já prevê alguma recuperação de biodiversidade, não é? Que seria, no fundo, seria o cenário do Pacto Ecológico Europeu tal como ele foi desenhado, não é? Pelo menos no nosso território europeu, está-se a confrontar com dificuldades de implementação muito fortes, não é? Nós vemos, por exemplo, o setor agrícola a reclamar pelas exigências ambientais que lhes são a ser impostas para o desenvolvimento da atividade agrícola e, de certo modo, alguma cedência em algumas das políticas que tinham sido defendidas, não é? Portanto, é muito difícil nós temos otimismo para o cenário A, quando até na Europa, que supostamente deveria liderar pelo exemplo, temos, enfim, uma situação, tanto em termos políticos, porque temos instituições mais sólidas, temos opiniões públicas mais informadas, temos condições económicas também, enfim, sólidas em termos comparativos, e se nós, com estas condições bastante virtuosas, temos dificuldade em implementar políticas de convergência para a sustentabilidade, o que será em territórios onde as condições socioeconómicas são mais difíceis, onde as opiniões públicas poderão eventualmente ser menos sensíveis e onde as instituições têm menos solidez democrática, não é? Portanto, eu acho que se nós não liderarmos pelo exemplo nos nossos territórios, vai ser muito difícil impormos ou eventualmente até sugerirmos ou tentar convencer os outros em regiões onde fazer política é mais difícil, como nos trópicos, a seguir, digamos, este caminho de virtuosismo ambiental.
Fazendo agora aqui um bocado esta passagem para um pouco também para a conferência e para a palestra que teve, em que falava muito sobre as teorias de nicho, mas eu queria perceber primeiro o que é uma teoria de nicho, qual é que é este conceito.
Bom, ok, portanto, no fundo há duas teorias de nicho. Há uma teoria de nicho que nós chamamos de nicho ecológico e que tem a ver com o compreender os limites de tolerância térmica ou ambiental, climática, de cada espécie, não é? Cada espécie tem um ótimo climático, não é? Umas condições perfeitas para a sua ocorrência. Nós, por exemplo, nós humanos gostamos muito das temperaturas por volta dos entre os 20 e os 25 graus, estamos muito contentes. A partir dos 40, 42, 43 é demasiado calor, não é? E se persistir nessas temperaturas, podemos morrer. E o mesmo ocorre com digamos, o extremo frio. Nós temos uma capacidade de resistir ao frio determinada e a partir de certo momento estamos, de facto, numa zona de desconforto e numa zona eventualmente até perigosa. A tecnologia, obviamente, as roupas, a tecnologia, os aquecimentos permitem-nos sobreviver em condições muito variadas sem sermos afetados pelas limitações impostas pelo nosso nicho ecológico. Mas todas as espécies têm um nicho ecológico. E as abordagens que nós, os biogeógrafos, usamos para estudar os impactos climáticos na biodiversidade passam por tentar compreender qual é esse nicho ecológico das espécies, quais são os graus de tolerância que eles têm a diferentes parâmetros de temperatura, de umidade, etc. O que nós chegámos à conclusão é que esses nichos ecológicos não são assim tão diferentes quanto nós pensávamos. A maior parte das espécies sucumbe a partir dos 40 e poucos graus, a maior parte das espécies prefere os 20 e tal graus como ótimo, e depois existe variação nos graus de tolerância ao frio. O que nós agora estamos a chegar à conclusão é que, tendo em conta que os nichos são muito parecidos, nós temos que estudar outra coisa, que é o nicho trófico, que no nosso jargão chamamos nicho eltoniano, por causa do Elton, Charles Elton, que foi um ecólogo nos Estados Unidos, que desenvolveu o conceito, não é? E aqui o nicho já não é a tolerância ao clima, é o trabalho, é a profissão que cada espécie faz no ecossistema. E estamos a descobrir que existem relações muito próximas entre o tipo de comunidades que podem surgir em cada território e o clima que existe. Portanto, nós podemos estudar, mesmo assumindo que as espécies têm um nicho ecológico muito parecido umas com as outras, nós podemos estudar e prever quais são as dinâmicas que se estabelecem entre comunidades de espécies diferentes, com climas diferentes. Pronto, isso é muito interessante porque nós temos comunidades, por exemplo, de climas tropicais, que são praticamente idênticas. Uma comunidade na floresta amazónica, ou em África, ou no sudeste asiático, são idênticos do ponto de vista de como é que elas se organizam. Nós já sabíamos do passado que existe convergência evolutiva, quer isto dizer, que espécies, por exemplo, uma espécie que apareceu na Austrália e uma espécie que existe aqui na Europa, portanto, um canguru e um veado, são funcionalmente equivalentes, né? Ambos comem erva. Portanto, eles, no fundo, têm o mesmo nicho trófico, desempenham o mesmo papel no ecossistema, mas são morfologicamente diferentes e evolutivamente muito diferentes. Nós, o que nós estamos a descobrir é que não é só espécies individuais que convergem evolutivamente, mas são as próprias comunidades que convergem. Uma comunidade de um deserto na Austrália é parecida a uma comunidade de um deserto na América Latina, com histórias evolutivas completamente diferentes. Portanto, isso permite-nos estudar o efeito das alterações climáticas, não só em espécies individuais, mas, sobretudo e mais interessante, em comunidades inteiras. Portanto, do ponto de vista científico, este é o grande desafio que estamos a abordar.
Exato, e portanto querem passar desses modelos de previsões individuais para coletivos por representar mais fielmente a complexidade do ecossistema?
Sim, porque de facto, claro, existe muita incerteza sobre o tal nicho ecológico, não é? Existe incerteza porque nós não conseguimos de facto medir isso no terreno e porque depois as espécies têm também capacidade de adaptação. Por exemplo, se está demasiado calor durante demasiado tempo, as espécies, uma lagartixa, esconde-se debaixo de uma pedra e passa lá muito tempo, não é? Nós não conseguimos prever isso, mas o que é certo é que, digamos, as espécies não são tontas e têm mecanismos de adaptação por comportamento que são muito difíceis de antecipar, mas que acontecem e que, no fundo, que lhes dão mais capacidade de resiliência e de sobrevivência a alterações climáticas extremas. Nós, numa abordagem de comunidades, é muito mais sólido, porque, de facto, as comunidades respondem de uma maneira muito mais, de uma maneira complexa, não é? Portanto, o conceito de complexidade não é complicação. O sistema complexo é um sistema, de facto, que é complicado, mas que tem propriedades emergentes. Ou seja, nós conseguimos, perante condições determinadas, aquele sistema comporta-se de uma determinada maneira. Nós não sabemos exatamente porquê. Nós não sabemos exatamente como é que cada uma das variáveis que lá está trabalha isoladamente para gerar aquele resultado. Mas aquele resultado, ele sim, é muito previsível. Portanto, nós compreendendo esses resultados, essa previsibilidade da auto-organização dos sistemas complexos, nós podemos prever como é que a biodiversidade, no seu conjunto, pode responder a alterações ambientais profundas. Portanto, esse é o caminho que estamos a ter. Estamos a abandonar, de certo modo, ou pelo menos a evoluir de uma abordagem concentrada em espécies individuais, que tem incertezas muito grandes quando nós escalamos para todo o ecossistema, e estamos a concentrar na modulação dessas propriedades emergentes do ecossistema. O que não quer dizer, obviamente, que se estivermos interessados numa espécie A, B ou C, não é? No lince, por exemplo, ou no lobo, ou umas espécies emblemáticas, podemos fazer os modelos individuais, isso podemos sempre fazer. Mas o que nós não conseguimos é passar do modelo individual para a comunidade só pela agregação do comportamento individual, porque o todo da comunidade é mais do que a soma individual de cada uma das partes.
E a aplicação desses modelos de previsão coletivos ainda estão na fase inicial, é isso, ou já há previsões de como é que certas comunidades podem vir-se a comportar no futuro com alterações climáticas?
Sim, tomando uma abordagem de comunidade e projetando essas comunidades no futuro, nós já começamos a identificar padrões, digamos, globais muito claros. E sem ir ao detalhe, eu diria que o grande padrão que está a acontecer é, por um lado, uma redução da capacidade de carga da biodiversidade, portanto, da capacidade dos territórios suportarem biodiversidades elevadas nos trópicos. Portanto, há uma perda de produtividade primária bruta, portanto, há uma perda de capacidade de alimentar aquela biodiversidade que lá está, nos trópicos, e um aumento dessa capacidade nas regiões mais próximas dos polos. Portanto, tudo o que é a região temperada, a região polar, terá uma tendência para aumento de espécies, aumento de capacidade de suportar números de espécies elevados, e há uma redução dessa capacidade nos trópicos. Portanto, se nós pensarmos em termos evolutivos, e sem entrar num discurso catastrofista, se nós hoje temos uma biodiversidade assim, não é? Portanto, em triângulo, com mais espécies nos trópicos, no centro do planeta, e menos nos trópicos, nos polos, o que nós temos é uma uniformização, que vamos ter é uma uniformização deste padrão, com uma ligeira depressão de biodiversidade nas regiões tropicais e um aumento da capacidade de suportar mais espécies nas regiões temperadas e polares.
Mas então é as espécies dos trópicos que se vão deslocar para outras regiões ou é as espécies que já estão nas outras regiões que vão poder aumentar?
É as duas coisas. Nós temos as espécies que são tolerantes ao frio, que estão hoje em situações reliquiais, porque nós já estamos num interglaciar, não é? Nós já estamos num período, digamos, historicamente quente, nos últimos milhões de anos, onde as espécies que toleram frio estão nos polos e estão nos picos das montanhas. Portanto, essas espécies vão tender a desaparecer. Vamos ter espécies, que, digamos, de climas temperados, que vão ocupar primeiramente essas áreas e que vão, portanto, ter aumentos, digamos, a norte e em altitude, aumentos de abundância e distribuição. E depois vamos ter nas zonas meridionais, digamos, do norte, como podem ser, por exemplo, aqui a Península Ibérica e algumas zonas do Norte da África, também na China, que vão ter um influxo de espécies tropicais que se vão poder, digamos, expandir para essas regiões a norte. Portanto, isto é um processo de deslocação. Agora, isso já se passou no passado, não é? A grande diferença com o passado é que nós hoje em dia temos habitats, temos territórios muito fragmentados, temos cidades, temos autoestradas, temos linhas de comboio, temos, portanto, tudo isso são barreiras à mobilidade. Num contexto normal, em biodiversidade, bom, há extinções locais, há colonizações, há reorganizações das estruturas, enfim, das comunidades, que agora, enfim, serão dificultadas porque, enfim, o território está humanizado, está artificializado, está fragmentado e a própria energia que os ecossistemas geram, há uma parte que é capturada pelas atividades humanas, em termos de agricultura, floresta, portanto, não está o território todo disponível para este processo bastante complicado de adaptação a uma mudança acentuada de clima.
Por esses motivos, nas previsões é que haja uma extinção de espécies? Ou seja, que a extinção de espécies aumente nesse processo?
Não, vai ver se as extinções são inevitáveis. Penso que as alterações climáticas per si não seriam causadoras de uma extinção em massa. porque existem mecanismos de adaptação, as espécies podem, algumas deslocam-se, outras não. Portanto, haverá obviamente extinções, espécies que, enfim, que não conseguem adaptar-se a este dinamismo climático, isso é inevitável. Portanto, mas o grande problema é a interação entre o clima e as outras variáveis, como eu disse há pouco. Portanto, temos alterações climáticas que interagem com alterações do uso de solo, com a sobreexploração de recursos naturais, com poluição e com espécies invasoras. E desta interação entre fatores é onde se geram, de facto, ameaças muito graves à biodiversidade e que se levou a que, enfim, alguns autores tenham chamado o nosso tempo como um antropoceno, não é? uma altura onde onde a geologia, os ciclos geológicos do planeta são determinados por uma espécie que é a espécie humana. E que poderíamos eventualmente estar já a entrar numa sexta extinção em massa. E há um debate sobre essa questão. Quer dizer, para quem estuda um bocadinho a biogeografia e a evolução humana, nós sabemos que há cerca de 50 mil anos o Homo sapiens causou uma extinção em massa da chamada megafauna. 80% das espécies extinguiram-se na América Latina, o mesmo número na Austrália, isto tudo com a saída dos humanos da África e a colonização do planeta. Espécies, enfim, grandes, com mais de 40 quilos, que não estavam preparadas para lidar com uma espécie agressiva como a nossa. Portanto, esse foi, digamos, o primeiro processo em massa que aconteceu. É verdade que não foi uma extinção em massa no sentido de atingir todas as espécies do planeta, foi aquele segmento de espécies grandes, com mais de 40 quilos, mais de 43 quilos para ser exato. Portanto, essas espécies basicamente desapareceram de quase todo o sítio, tirando a África. A África foi o único continente que não teve um processo em extinção em massa da megafauna. E porquê? Porque estavam habituados aos humanos. Os humanos viviam lá. Portanto, havia uma coexistência, digamos, em equilíbrio entre a megafauna africana e as populações humanas. Quando os humanos saíram da África e foram colonizar outros territórios onde também havia uma megafauna que não estava habituada aos humanos, essa fauna não soube lidar com os humanos e sucumbiu. Portanto, o Homo sapiens como uma espécie invasora. Né? Depois tivemos uma outra onda mais recente, quando nós começámos a globalização, portanto, os barcos saíram dos continentes e começaram a viajar, e tivemos uma grande extinção em ilhas oceânicas, os europeus em particular paravam nas ilhas, deixavam cabras, deixavam ratos e caçavam, portanto, e é mais uma vez uma fauna insular que não estava nada preparada para predadores, para ser, digamos, consumida por humanos, e portanto houve também uma grande extinção em massa nas ilhas, e pronto, e agora estamos nesta terceira vaga, que de facto é uma vaga muito grave, iniciada primordialmente pela sobreexploração de espécies, mas ainda mais pela transformação do uso de solo, e em particular nos trópicos. Nós temos, num momento, estamos com 8 mil milhões de habitantes no planeta, alimentar uma população de 8 mil milhões implica necessariamente mais área. E onde é que está a ir buscar essa área? Nos trópicos. A floresta do Sudeste Asiático está a ser cortada a um ritmo alarmante. Comunidades, quer dizer, o ícone é o orangotango, mas são várias comunidades associadas àquelas florestas que estão a desaparecer, olhos vistos. Há uma pressão muito grande também na América Latina e em África. Portanto, são os grandes repositórios de biodiversidade do planeta e estão a ser destruídos. Porquê? Porque precisamos de mais alimento para alimentar 8 mil milhões de habitantes.
Obrigado por ter ficado desse lado. Para saber mais sobre o funcionamento dos ecossistemas tropicais, veja o mais recente episódio do Biosfera na RTP Play. Até ao próximo programa. Seja biopositivo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.